programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, bom fim de semana.
Bom fim de semana, bom dia.
O que é que sucede? Sucede que eu estou nervoso.
Hoje é incrível.
Eu sou nervoso.
Isto hoje nem sabemos como pegar.
Porque
nós não
conseguimos. O indivíduo está aqui connosco. É de facto o maior.
É, sem dúvida.
E é o maior há mais de 40 anos.
Sim.
E ele sabe que é o maior.
O que parecia um slogan.
Mas é muito humilde.
Parecia um slogan, assim, uma coisa. O maior há mais de 40 anos.
Mas eu acho que é isso que ele tem no cartão de visita.
É isso.
Ele está aqui connosco. Ele é extraordinário. É um grande conversador. E vamos estar à conversa com ele durante todo este primo. E quem é ele? Isso vai ser engraçado, porque todas as nossas métricas neste nosso momento musical,
sim,
são um pouco. Digamos que é a homenagem que a gente lhe presta semanalmente.
Sim, sim. Só
porque
que
é um bocadinho estilo
dele. Com a diferença de que ele faz isso bem.
Sim, nós não.
E nós,
mas
muito
não
mal.
Isso agora não interessa.
Mas pronto, epá, os convidados têm que ser apresentados com um número musical e hoje é gravíssimo. Ele hoje pode sair embora a correr. Pode dizer já a seguir, bom dia, obrigado, mas não. Vamos então a isto.
Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa entre números musicais.
Hoje temos Monstro Sagrado ao pé dele, até de fim. Os discos dele são parte da minha vida. É uma Godzilla da música, é o Sérgio Godinho.
Ele tem um brilhozinho nos olhos. Ele tem um brilhozinho nos olhos. Ele é o maior, ele é amigo do Gaspar. O boneco não é o Vitor.
Realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Guarda olhar para ti, pai.
Perplexo. Tem momentos de converseta. Uhum. E números musicais.
Já
e também tem isto que começa. Eu nem sei se pode entrar nem para a categoria de converseta nem de número musical.
É qualquer coisa, mas
é
que
coisa.
Nós fazemos semanalmente e nos dá muito prazer. Mas
é isso,
parece
é isso.
Que se calhar só não.
Tá bom.
É uma pobre, é uma pobre.
Era só isto.
Era isto.
Uma coisa mais hard. Mais hard.
Não,
nós fazemos questão de ser super simpáticos com o convidado. E hoje, mais ainda, porque deixa-me agora partilhar a minha experiência. Eu nasci,
partilha que eu tenho aqui para o palco.
Eu nasci no ano em que saiu Os Sobreviventes.
Sim.
Portanto, isto é muito especial para mim. E a partir daí, a minha infância é feita. Outros colegas meus, se calhar, ouviam mais a Abelha Maia, mas a minha infância é ouvir discos do Sérgio Godinho. A liberdade.
Foi estruturado desde
os meus pais deram-me banhos de Sérgio Godinho que me formaram, devo dizer. E portanto hoje é um prazer incrível estar aqui a receber.
Falavas com liberdade?
Sim.
É com liberdade que começamos.
Pumba.
Sim, senhores, este fim de semana no Primo, o grande Sérgio Godinho.
Primo, programa realmente incrível.
Mas ao fundo!
Viemos com o penso do passado e da semente. Espera que nos história tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Se se pode ter o tempo agora não se teve nada. Se quer a vida chega, toda a vida parada. Só quer a vida cheia, toda a vida parada. Ai, só a liberdade é sério quando houver a paz, o bem, a habitação, a saúde, a educação. Só a liberdade é sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, vou poder produzir. Quando pertencer ao povo, vou poder produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Espera que os anos tornem tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se ter nada. Só quer a vida cheia que dava a vida parada. Ai, só a liberdade é sério quando houver
decidir. Quando pertencer ao povo, vou poder produzir. Quando pertencer ao povo, vou poder produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Espera tantos anos, torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanga na torrente. A sede de uma espera só se estanga na torrente. Ai, só a liberdade é sede quando houver. A paz, o bem, a educação, a saúde, a educação. Só a liberdade é sede quando houver. Liberdade de voltar e decidir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. Quando pertencer ao povo, o povo produzir. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
Maravilhoso! Maravilhoso! Sérgio, primeiro de tudo, muito obrigado. Eu posso tratar por tu?
Claro.
É estranho.
Mas ele põe as pessoas. É que isto é incrível. Isto é como tratar uma divindade por tu.
É bastante, mas estas divindades tratam-se por tu.
Claro,
não.
Claro, claro, sim, claro, sim.
É Sérgio, verdade. Muito obrigado por
ninguém trata Deus por você.
Não, isso não, é verdade.
Senhor Deus.
Senhor Deus, como é que vai tudo bem? Senhor Sérgio, é um prazer ter-te aqui. É de facto uma honra para nós receber neste estaminé o grande Sérgio Godinho. Cantor, poeta, realizador, ator, muita coisa. Acima de tudo, um amante de uma boa conversa.
Sim.
Sim, não é? Uma conversa é uma coisa boa, não é? E tem muito poder.
Mas geralmente depende da hora, porque há horas em que a conversa já está mais facilitada por...
Porquê?
Por aditivos alcoólico ou... Não sei.
É um facto. Achas que tem melhores conversas à noite, já com...
À tarde também pode ser.
À tarde também pode ser.
Começa-se à tarde.
Depois está o longe, claro.
De manhã.
De manhã.
Por acaso...
Estamos
a gravar este primo num horário ainda, vamos chamar, matinal. Sérgio Godinho, do que deu para ver, estás ainda uma rockstar, mexes muito e vais ter com o pessoal todo da banda. Uma rockstar não é uma pessoa matinal. Como é que é, Sérgio Godinho? És uma pessoa matinal?
Eles são todos do rock e saímos de manhã também. Eles propuseram originalmente do rock, não é?
Sim.
Estou a falar dos meus músicos e eu, por acaso, quer dizer, é evidente que houve anos atrás em que fui mais notívago, mas para dizer a verdade, nunca fui muito notívago. Daquele de deixar ficar até às 5 da manhã. O Chico Buarque tinha uma definição do Francis Heim, que dizia: ele é a pessoa mais fiquenta que eu conheço.
Fiquenta é uma palavra.
É bom,
minha.
Não é?
Sim.
Não, mas não é, sobretudo, não gosto de perder a manhã toda. Não sei, pronto, realmente por razões ou lúdicas ou de trabalho, não tenho deitado muito tarde. Mas quer dizer, também não vou para a caminha com os patinhos às 10h30 da noite.
Mas olha, a sensação que dá é que, para já, quando ouvimos os discos, os tais discos com os quais eu cresci, não se nota que aquilo esteja datado. Nem num bocadinho, nos arranjos, nas letras, continua tudo. Infelizmente, continua tudo a ter força e a fazer sentido, não é? Se calhar preferias que já estivesse datado.
Não, datado pode ser duas coisas: pode ser de conteúdo e pode ser de forma também.
Sim,
porque
sim.
Eu acho que há canções cujo arranjo está um pouco datado. E há canções que estão datadas também de conteúdo e que já morreram de morte natural, não é? Também ainda bem, não é?
Não, claro, então, era, não eram, era um
também,
péssimo sinal.
Eram também na minha prateleira mental, percebes? Não? mas também é por isso, naturalmente, que existem novos arranjos sempre.
Sim, eu
para, isso, para essa... canções que já são algumas delas bastante vetustas, não é? Que há arranjos novos, mas também porque o pessoal que trabalha comigo sempre foi assim.
Ainda gosta de estar sempre propor... atento a quem é muito talentoso em cada altura em que vais fazendo discos, é isso?
Não, eu estou atento naturalmente. Tenho as antenas ligadas e mas também, mas há outra coisa que é, muitas vezes foram eles que vieram ter comigo. Isso é muito interessante porque perguntam-me se, no fim de contas, por outras palavras mais meigas, se eu estou sempre a chupar o sanguinho dos jovens ou da juventude, percebes, não é? E não é isso, quer dizer, muitas vezes a Zé que vieram ter comigo, olha, gostaríamos de ficar contigo. Isso aconteceu até com, olha, por exemplo, com os Clã. Sim. Quando foi toda a aventura de afinidades, que depois mais tarde se desdobrou noutras colaborações, etc. Foram eles que vieram ter comigo e bora fazermos uma coisa juntos.
E tu és super receptivo a isto, ou seja, ninguém tem assim um certo. Ou já deste negas?
Ah, claro que já dei negas. Não é? Sou receptivo. Não, sou receptivo à partida, mas também. Mas sabes que eu sou muito convidado, porque precisamente por causa dessa imagem, depois, ah, é bestial, o gajo é, está sempre disposto e não estou. Não estou.
É até mal ter uma imagem de gajo porreiro, pá.
Pois é, mas é que depois o não me dá assim um gozo extraordinário, mas essa altura tem que gostar, não é? E depois não é só isso. É, às vezes tem a ver com já com a tal afinidade com a outra pessoa, com a banda, ou seja o que for, mas também com a oportunidade em que isso acontece. Se eu estiver a preparar um disco ou a preparar trabalhos, e se me vierem, por exemplo, propor para eu fazer uma canção tal, eu digo, opa, não posso agora, não é? Por exemplo, o Camané, quando foi do último disco, ele cantou uma canção minha chamada Emboscadas. Como é que é a minha irmã? Sou emboscada. Eu tinha feito um original para o Camané no disco anterior. E ali eu disse ao Camané, neste momento estou a compor, não posso. Mas olha, sabes que eu tenho um repertório muito grande e há canções que eu até fiz como fados, que é o caso. O Emboscadas foi originalmente feito como um fado. Não interessa, era para um filme e depois não aconteceu. E depois eu cantei à minha maneira. E isso foi bom, porque ele de repente não conhecia a canção e descobriu ali quase um material para ele inédito, não é?
Sim.
E o gosto pelo palco? De 40 anos de canções, mas são também 40, mais de 40 anos em cima de um palco. Sim. O gosto por estar em cima do palco nunca se alterou. E pergunto isto, tenho aqui um exemplo prático. A da altura Roger Waters fartou-se do palco. Fartou-se do palco, fartou-se as pessoas. E sentiu ali uma coisa de, pá, agora o que quer é. Quando faço concertos é uma coisinha muito pequenina com pouca gente, porque estou farto desta coisa. O Sérgio, em 40 anos, nunca te fartaste de estar em cima de um palco?
Não. Eu acho que eu gosto mesmo dos palcos. Percebes? Acho que é onde as canções se corporizam, percebes? E a música se corporiza. E de facto eu tenho isso já. Já tenho formação de teatro, enfim, formação pouca, mas fiz teatro várias vezes, mas mais do que tudo, quando tinha 20, portanto, 22 anos, eu... 22, acho que não interessa. 23. Quando estava em Paris, apareceu os castings para o musical Hair, não é? E eu fiz os testes e fui selecionado.
Para fazer o Hair?
Sim, eu te fiz durante 2 anos em Paris, quase 2 anos em Paris, o Hair. E isso deu-me um traquejo também de palco natural, porque tinha representação, tinha música, não
claro.
É? E essa
era
coisa dos. Portanto, isso está-me. Acho que me corre nas veias, tanto como a música.
Cantaste o Dawning? This is the dawning of the age of Aquarius.
Que era o que abria.
E tens aquela coisa que é hoje em dia.
Era em francês, diga-se passagem. Nunca teve assim.
Espera, era em francês.
Como é que era em francês?
Em Paris.
Como é que é?
Não sei quantos lá com a Rius. Com a Carius, não é? Porque eu sou.
Pois é. Mas tens aquela coisa fantástica que é as tuas canções, as tuas letras estão incorporadas. O meu filho já nasceu a saber letras de Sérgio Godinho, eu acho que sim. Já vem no ADN.
Eu cantava Sérgio Godinho sem saber que era Sérgio Godinho. Ué, tão bom ter uma amizade.
Tu hoje em dia já consegues fazer um concerto inteiro em que apontas o microfone para o público e há aquele número em que as pessoas cantam a letra toda. Como é que. Qual é a tua relação com isso?
Mas também faço questão em cantar outras que às vezes não são
as mais
óbvias, e depois já há pessoas que sabem, outras pessoas que não sabem, não é? Mas
acho que há muitos artistas que se encostam a isso e não cantam.
Isso não. Não gosto muito de estar. Quer dizer, isso é evidente numa canção como ao primeiro dia que eu canto.
O primeiro dia é uma experiência
vezes,
de comunhão.
Há ali uma parte no fim em que eu deixo as pessoas cantarem,
claro,
porque
claro.
Isso faz parte, não é?
Claro.
Mas não faço isso sistematicamente, aquilo que uma pessoa está sempre a ouvir, o seu eco amplificado pela glória, percebes? Não é simplesmente aquilo que me faz mover.
Imagino que não.
Há malta que faz isso e eu já vi por experiência própria. Por exemplo, o John Bon Jovi já não chega a notas que chegava há 20 anos.
Sim.
E faz muito essa coisa do agora vocês.
Agora vocês.
Halfway there. Vocês.
Exato, isso resolve o problema.
Percebes, porque ele só está halfway there, não é?
Pois já agora gostavas, falaste da experiência do primeiro dia que nós estávamos no concerto da Amnistia Internacional
recentemente
e vimos
sim.
isso. E o que eu achei extraordinário foi gente muito nova que estava no público. Sim. Bem mais nova que se calhar muitas canções que tu cantaste lá e que escreveste há muito e que sabem as canções de ponta a outra. Então, é um poder que a música, neste caso que a tua música tem, que é uma malta muito mais nova já sabe.
É muito, muito, muito transversal, mas também é curioso porque certas pessoas apanham mais umas canções que outras, não é? Uhum. E às vezes até casos insólitos, não é? Ou mais ou menos óbvios, porque na rua dizerem-me: epá, você está com um brilhozinho nos olhos, ou com ou fazer coisas, ou dizer frases assim. É, ou hoje soube-me a pouco, não sei o quê. É muito comum e não tem mal nenhum. Eu gosto que as pessoas me atropelem, claro. E geralmente as pessoas são simpáticas. Que há sítios, há horas do dia e há sítios onde é mais chato uma pessoa ser interpelada. E não vou para o bairro Alto num fim de semana à noite porque
é capaz de ser um bocadinho mais
aquela coisa: oh, Zé, na câmara, um copo, que estás a ir, pá, quer dizer, neto de nojo. Percebes? Quer dizer, ainda.
Eu gosto sempre daquela malta que acha.
Todo sítio, percebes?
Gosto daquela malta que acha que é a primeira pessoa que está a dizer: Sérgio, estás com um brilhozinho nos olhos.
Exato, sempre,
como aqueles que dizem para ti no Nuno, Nuno, homem que mordeu o cão.
Ou desde os contemporâneos imita a orca.
Exato.
É uma coisa que eu de vez em quando tenho que fazer. E pronto, e não me livro disso.
É sim, como, sim, mas, sim. Isso é a coisa mais subjetiva e é fixe, né, do mundo, que é: eu sou seu fã número um.
Sim.
que é engraçado, não é? Porque há muitos números uns, percebes?
Pois é. Eu às vezes tento distinguir entre os zeros e os uns.
Há uma coisa que é engraçada, que é: acontece às vezes umas pessoas que dizem: sabe, você é meu fã.
Ah, isso também é verdade. Também é verdade.
Percebes, também, não é?
Às vezes há uma utilização muito livre da palavra fã. sim.
Ah, é prazer. Então,
estavas a falar do brilhozinho dos olhos. Eu estava a lembrar-me que, e é para se ver como as canções cresceram comigo e fazem parte da minha vida, a confusão que me fazia em miúdo quando ele dizia: hoje soube-me a pouco. Eu pensava assim: o quê? Ele estava lá de quê? E depois, à medida que vamos crescendo, vamos percebendo. E eu agradeço por isso. Eu aprendi muito sobre a vida com as tuas canções, Sérgio.
Não foi de propósito.
Pronto. Muito bem. Olha, falando deste projeto das caríssimas canções, antes de irmos aos espetáculos ao vivo, eu comprei o livro e segui as Crónicas no Expresso. Há que dizer que eu, na altura em que o Sérgio começou a fazer isso, eu ia fazer Crónicas no Expresso, e a minha ideia, que eu dei ao Expresso com incrível entusiasmo, foi: eu adorava falar sobre as canções da minha vida. Não, o Sérgio Dino já está a fazer isso.
Pois.
Reis.
Tu quem? Sérgio, o quê?
Fala-nos lá desta seleção de canções.
Foi um projeto em si, quer dizer, para dizer a verdade, não nasceu como projeto, isso é que é interessante. As Caríssimas Canções, eu, quando o Expresso me pediu uma crónica curta sobre um tema à minha escolha, eu sempre realmente gostei de falar das canções dos outros, de mostrar. Tive, aliás, dois programas de rádio há muitos anos aqui neste mesmo sítio, na antiga Rádio Comercial, como é evidente, um chamado Baú, outro chamado Os Reis de Vinil, com um amigo meu que já morreu, infelizmente, e portanto, onde mostrava canções de outros. Às vezes ali era diferente, o foco era diferente, porque mostrava também coisas bastante mais. Era tipo do sublime ao ridículo, não é? Quer dizer, era um bocado o nosso lema. Sim. Mas pronto.
Muito mostrei. Temos que abraçar os nossos guilty pleasures.
Exatamente.
Não é? Claro.
Mas mostrava muita coisa boa. E, portanto, escrevi essas 40 crónicas. 40 também foi um número, porque fazia 40 anos de canções. E fiz 40 semanas de crónicas sobre canções de outros, desde o Chico Buarque, ou Bob Dylan, ou Caetano Veloso, ou Jacques Brel, ou a Violeta Parra, ou coisas até mais insólitas e fora do baralho. E depois... ano passado, no CCB, na carta aberta, os programadores do CCB tiveram a ideia de: porque é que não pões algumas dessas canções? Ou este, um projeto, faz um projeto de palco com isto. E eu achei, parei 5 segundos só para me parecer que estava muito entusiasmado e disse sim. fizemos. Fiz com 3 músicos apenas, ou seja, com 3 musiquinhas, minhas 3 musiquinhos apenas, com o Nuno Rafael, que toca sempre comigo, e com o Hélder Gonçalves e a Manuela Azevedo, dos Clama, sendo que a Manuela quis entrar como instrumentista, e é uma paulina instrumentista, que as pessoas não conhecem. Aliás, foi uma das grandes surpresas para as pessoas que viram os concertos, e entusiasmo com que a Manuela... Já com o que ela faz e com o que ela depois foi recebida perante o resultado. E depois isso resultou num disco,
Já tinhas
não,
cantado.
Mas atenção, eu estou a escapar aqui uma coisa. As crónicas antes tinham sido transformadas em livro, em um belo livro, chamado Caríssimas 40 Canções, um livro de abismo, que é uma joia também, não é?
Com, sem dúvida.
Ilustrado por Nuno Sarabia. Portanto, isto acabou por ser uma coisa que digamos, cumpriu um ciclo, não é? Depois fizemos outros concertos.
Foi um ciclo natural, as coisas foram surgindo naturalmente.
Acabou por ser quando no fim podes dizer, ah, sim, foi um projeto pensado assim desde o princípio, não foi?
Já tinhas cantado todas estas músicas na tua vida ou foste descobrindo tipo.
Não. Não, tinha cantado na minha cabeça, mas não. Ou não, na casa de banho, ou em casa.
Ou alguma que tu tivesse dito, epá, esta não consigo lá chegar. Ou mandaste
não,
assim
não. As que eu escolhi para o espetáculo, para o disco, era aquelas onde eu sabia que estava à vontade. Até dentro de registros insólitos, como o Heartbreak Hotel do Elvis, em que eu aí faço questão de imitar um bocado o Elvis, ao passo que nas outras é uma versão personalizada. Principalmente as músicas brasileiras, com exceção de uma, da Conversa de Botequim, tem pronúncia portuguesa.
Sim.
Sem que isso seja constrangente. Mas, portanto, tinha que estar à vontade, senão. Aliás, houve uma ou outra, por exemplo, eu cantei uma canção do Brel, mas que não é a mesma do que está no livro, que é Matilde, porque eu nunca conseguiria contar aquilo. Não é? Eu e o Bon Jovi, aliás.
Mas estamos quase a acabar a primeira parte do Primo. Acabamos com mais uma canção do Sérgio Godinho. 30 segundinhos rapidamente para falar do Maçã com Bicho.
A Maçã com Bicho é uma canção que eu estou agora a ressuscitar para este espetáculo São Luís, na segunda parte falaremos disso, mas que era uma canção que eu fiz sobre as praxes, sobre aquilo que é realmente degradante nas praxes. Eu sou completamente.
E é muito pertinente esta canção agora, sim.
Mas eu pela esta letra canção percebi que havia qualquer coisa anti-praxe.
Foi, não é? Notou-se assim um toquezinho. Não, porque esta canção é de 2001, é do princípio deste século, e há muito tempo que eu queria falar disso, na altura. Portanto, e agora, realmente, para dizer, pá, tenho que voltar a cantar esta canção, porque isto é preciso, quer dizer, mesmo não deixar ali do osso, não é? Quer dizer, e é uma canção que mostra tudo o que há do humor humilhante, prender o humor na gaiola do riso, diz a canção. É rastejando que se acende aos tetos.
Sim.
Pronto, mas é melhor ouvir, se calhar.
Acabamos esta primeira parte do Primo com o Maçã com Bicho, o grande Sérgio Godinho. E se acha que isto é um bom programa, haja quem ache. Há uma segunda parte já a seguir.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
O tempo passa e lembras com saudade. Saudoso o tempo da universidade. Foste caloiro e quintanista. Já comes caviar, esquece o alpista. Para entrar na universidade é preciso prender o humor na gaiola do riso. Ter médias altas e oh. Soltar, ladrar, lamber a pata no chão. Mas há quem ache graça, praxe divertida, lição de vida, maçã com bicho, acho eu da praxe divertida, lição de vida, maçã com bicho, acho eu da praxe. E haja quem ache, chamar-se a si mesmo besta normal. Para atenuante ao tribunal. É formativo para um estudante que não quer ser propriamente um ignorante. Empurra fósforos com o nariz. Tirar a estupidez a bissetriz. As causas nobres, estruturantes, eis tradição sem ser o que era antes. Mas há quem ache graça, praxe divertida, lição de vida, maçã com bicho, acho eu da praxe. É divertida, lição de vida, maçã com bicho, acho eu da praxe.
Não vou usar mais exemplos concretos. É rastejando que se acenda aos tetos. Então vejamos, preto no branco, as cores da razão, porque é praxe o desenco. Mas há quem ache graça à praxe, e há quem ache graça à praxe, e há quem ache graça à praxe. É divertida, lição de vida, passar com bicho, acho mesmo a praxe. É divertida, lição de vida, maçã com bicho, acho eu da praxe. Haja quem acha, haja quem acha, lição de vida, é divertida, maçã com bicho, acho eu da praxe.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo! Rádio Comercial.
De pneus percebo eu. Posso olhar para mim. E pneus a preço esperto, só mesmo na Precision.
Mais uma dica do homem do preço esperto. Pneus a partir de 34€ com oferta do alinhamento da direção na compra de 4 pneus. Saiba mais em precision.pt. Precision. Tem tudo como na marca. Até garantia. Campanha válida nos centros aderentes.
Visita a Expo Moto. Motos, acessórios e equipamentos. Uma feira de oportunidades. De 3 a 6 de abril na Expo Salão Batalha. Esperamos por si na Expo Moto.
Eles vivem aqui. Vem ao Planeta Dinossauro e viva uma aventura fascinante no mundo dos dinossauros vivos. Até 18 de maio, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Planeta Dinossauro, com o apoio do Monte Pio. Bilhetes à venda no local, na Blue Ticket e nas lojas CTT.
O amor, na voz dos maiores artistas da atualidade. Hit Love. Só grandes canções. Duplo CD já à venda.
Vasco, pronto para dizer adeus aos casacos e cascóis?
Pois claro que sim, finalmente bom tempo, finalmente sol! Vou já celebrar para a Embaixadora do Sol.
Embaixadora do Sol?
Para multióticas, claro, óculos de sol desde 19,90€. Imbatível!
Multióticas, a melhor oferta sempre.
Promoção válida de 14 de março a 30 de abril. Mais informações numa loja multióticas.
Belas praias, caminhadas, passeios de bicicleta, percevos. Os árabes nem sabem o que perderam. Venha ao Aljazur passar as férias da Páscoa. Reserve mais de 2 noites e ganhe uma aula de surf para a sua família. Saiba tudo em surfaljazur.pt. Campanha financiada pelo Proder e promovida pela Associação Vicentina. Município de Aljazur, Associação de Escolas de Surf da Costa Vicentina e Região de Turismo do Algarve.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Entremeada de porco, embalagem 1 kg, apenas 2,49€. Pão de trigo, embalagem de 1 kg, apenas 99 cêntimos. Queijo de mistura curado, Terra do Vento, 2,99€, com 25% de desconto.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Esta Páscoa vais perder a cabeça com os preços MediaMarkt. Portátil Asus com ecrã de 15,4 polegadas, processador Intel Celeron 2 GHz, 4 GB de RAM e disco de 150 GB por apenas 399 euros. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco!
Eu não sei para onde vou. Se escalar uma montanha, vaguear pelas grandes savanas africanas ou simplesmente dar uma volta ali à baixa. Mas sei que quando chegar, faço um post.
Se o mundo está cada vez mais Vorten, imagino com a campanha Tecnologia. 25% de desconto direto em todos os aspiradores e ferros Bosch, Siemens e Ufesa. Porque o nosso forte é o preço. Vorten sempre.
32 anos depois da sua morte, uma criança voltou à vida. Não percas no AXN a estreia em televisão de Resurrection. Quarta nova às 10h20 da noite. Se testemunha de um facto incrível. Resurrection no AXN. Uma série que te fará pensar de novo na vida e na morte.
Uns preferem um mundo ao som da gravilha, o aroma do asfalto, a performance, a paixão. Outros, um mundo com o cheiro à terra molhada, escalar bem alto, a aventura, a emoção. E o seu mundo, qual é? A Volvo apresenta a edição especial Roadshow para a V40 R-Design e a V40 Cross Country, com jantes 17 polegadas, Bluetooth, internet, sensores de parqueamento traseiro, cruise control, city safety e despesas incluídas. Dois mundos pelo mesmo preço, 29.900€. Venha conhecê-las no Roadshow Volvo, dias 5 e 6 de Abril, na Baía de Cascais. Saiba mais em volvocars.pt.
Rádio Comercial.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo.
Agora vamos fazer um número muito arriscado.
Epá, vamos. Bem-vindo à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. Nuno Marco, Vasco Palmeirim e um grande primo que se junta à família dos primos, chamado Sérgio Godinho. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado.
Por teres vindo, é um prazer, uma honra. E agora uma camada de nervos. O que é que
não,
sucede?
Nem tanto, porque o Sérgio já viu isto acontecer.
Mas não tivemos tanta gente a ouvir.
Pois, é verdade. Okay. E pode correr horrivelmente mal. Sim.
A contextualizar. Quando nós, aqui há uns meses, no dia, acho que foi dia 10 de dezembro, 9
foi.
De dezembro.
Sim.
10 de dezembro. Fomos convidados, muito amavelmente, pela organização da Amnistia Internacional para apresentarmos o espetáculo onde o Sérgio fazia parte.
Life Freedom,
precisamente. Sim. E o que é que sucede? Sucede que nós tivemos a ideia, como o Sérgio Godinho tinha um disco, e aqui está ele, chamado Caríssimas Canções, Encanta Canções dos Outros, nós quisemos provar que era possível encaixar a letra, letras de Sérgio Godinho, em canções dos outros. Então fizemos um medley.
É muito arrojado, é muito audaz e pode falhar de uma forma épica. Eu sei, Sérgio, que tu assististe a isto lá nos camarins e que até cantaste, conseguiste encaixar.
Nos bastidores.
Depois foi nos bastidores, não exatamente nos camarins, porque nos camarins não se tem acesso a nada do que
não,
se passa no palco.
Infelizmente. Tem acesso a outras coisas.
A rissóis, por acaso. Bons rissóis que havia nessa noite.
Ok. Vamos isto envolve duas coisas. Desse lado, a perceber quais as canções em que nós estamos a cantar, não é? E tu tens que tocar uma certa coisa aí. Ok, não digas já o que é que é. Não digas já o que é que é. Ok. Então vamos lá começar isto.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso! Não apontes o caso diretamente para o microfone.
Não, aleija, não é?
Aleija, se calhar.
Vamos à letra.
Com um brilhozinho nos olhos e a saia rodada, chegaste à porta do bar, trazias o cabelo aos ombros, passeando de cá para lá, como as ondas do mar. E o que é que foi? E o que é que foi que ele disse? E o que é que foi que ele disse? Hoje soube-me pouco. Hoje soube-me pouco. Hoje soube-me pouco. Hoje soube-me pouco. Ah, estou velho, dói-me o joelho, dói-me parte do outro braço, dói-me a parte interna de uma perna. E amiga, que barriga, que fadiga. Vai só o texto. O que é que eu faço? Olho o passo ao almoço, viro ao osso, estou em excesso, do meu sexo, alvoroço, rebuliço, perco o vício, já soluço, já sou grosso. O meu chefe nem me desvida tudo. Esse que quer que tudo mude para que tudo fique igual. Estava marado, falsificado, é desleal. É tão bom uma amizade assim. Ai, faz tão bem saber com quem contar. Eu quero ir ver quem me quer bem. É bom para mim, é bom para quem tão bem me quer. Cuidado! Disseram-me um dia, Rita, põe-te em guarda, a vista vida é dura, põe-te em guarda. Cerrou os dois punhos e andou, põe-te em guarda. Eu disse adeus à desdita e
mochila e sempre lancei mãos à aventura. E ainda aqui está quem falou. És tu.
Andei com homens de faca, põe, tem guarda. Vivi com homens safados.
Adoro esta parte.
Põe, tem guarda. Morei com homens de briga, põe, tem guarda. Uns acabaram de maca e outros ainda mais deitados. O coveiro que o diga.
O coveiro que o diga.
Quantas vezes se apoiou?
Quantas vezes se apoiou?
Na enxada.
Quantas vezes já bateu
para nada?
Olha, a câmara vai outra vez cair.
Ah, pá! Sérgio.
Bolas. É que é muito difícil.
Nunca houve um pedido de desculpa difícil. Tão sentido.
É muito difícil. É
pá. Correu melhor no tipo ali.
Correu. Tínhamos ensaiado mais.
Tínhamos ensaiado.
Nós aqui foi meio de improviso.
Ai, Jesus.
Bom, vamos esquecer então que isto aconteceu.
Vamos esquecer.
E continuar a conversa com Sérgio Godinho.
Vamos continuar. Sérgio Godinho, nós gostamos neste programa de ir lá atrás, ir buscar coisas que nós sabemos dos músicos que aconteceram antes dos músicos serem músicos e serem conhecidos. Por exemplo, nós tivemos uma conversa com o Tiger Man. Legendary Tiger Man, que vai para o ar no Primo da próxima semana.
Sim.
E o Paulo Furtado disse-nos que há muitos anos, para ganhar dinheiro, foi apanhar tabaco para a Suíça. E com esse dinheiro conseguiu lá comprar as coisas que ele queria. Sérgio Godinho, com 15 anos, Sérgio Godinho, tu trabalhaste para comprar a tua primeira guitarra.
Sim.
Que trabalho foi esse?
Foi um trabalho de verão muito chato a corrigir números para no escritório do meu pai, percebes? Não foi nada de entusiasmo. Quando aos 20 e poucos anos fiz, andei à boleia muito e trabalhei num barco, atravessei o oceano, estive a trabalhar na cozinha de um barco, estive na Suíça e tal, mas enfim, estive na Suíça, estive na Jamaica, estive em Trinidade. Acho que foi um bocadinho mais exaltante do que para estar uma...
Mais aventuresco.
Mas tem, eu acho sim, piada sim. Porque, quer dizer, de facto, não, só acho piada referi isso uma vez, porque, para todos os efeitos, a minha primeira guitarra foi comprada com o meu dinheiro. Enfim, meu pai até na altura podia comprar uma guitarra, percebes? Mas foi, acho que...
Tiveste que aprender.
Foi, digamos, o meu primeiro grito de independência. E foi.
Olha, se eu te der agora aqui a minha guitarra, tu és capaz de nos tocar a primeira coisa que aprendeste uma guitarra?
Ai, não sei.
Qual é que foi a primeira?
Devias-me ter dito isso para aí antes do início do programa.
Qual é que foi a primeira coisa que aprendeste
a
guitarra?
Ou uma das primeiras.
I should have known better with a
girl like you.
And I'd tell everything that you do. And I do.
Baby, please.
And I do.
Para os mais novos, isto é Beatles.
Pois é.
Eram os quatro Manfios de Liverpool que se juntaram e fizeram uma bandinha que.
Acho que não foi a primeira que coisa, mas foi a que comecei eu.
Já agora, tu tocas no Caríssimas, tocas o. Qual que é? O You've Got the Radio Love Away, não é?
Sim.
Porque essa, e já agora a importância. Eu tinha aqui planeado que tu me falasses um bocadinho sobre alguns artistas que tens no teu CD, já agora aproveito. Os Beatles, a importância dos Beatles para o Sérgio Godinho.
A importância dos Beatles foi enorme, sabes? Na altura, quer dizer, no fim de contas, eles eram putos como eu, tinha pai de 17 anos ou 18 e eles tinham mais dois, não é? E portanto era completamente aí geracional, mas também de uma qualidade. Pá, quer dizer, que deu um bocado também a volta à minha cabeça a nível de começar a compor e começar a fazer, a tentar, não é? A tocar, sobretudo, não compunha ainda. Mais tarde, mas foram realmente fulcrais, assim como os Stones também, a outro nível, e muitos outros. O Elvis Presley, não é? Antes disso, eu tinha um irmão mais velho, tinha e tenho, mas que com mais 5 anos que. que é, enfim, também contemporâneo do Elvis Presley, portanto ouvia lá em casa, mamava o Elvis Presley logo assim, quer dizer, e tinha, penteava-se como Elvis Presley, mas
com sim, poupa e tudo.
Mas os Beatles foram absolutamente focados. O que é engraçado é que, por exemplo, os meus músicos, estes que estão aqui hoje, são grandes beatlianos, atenção, não é?
Sim,
quer dizer,
sim.
O Nuno Rafael, o João Cardoso, o Sérgio Nascimento, eles reivindicam-se absolutamente de que aprenderam coisas com os Beatles.
Sim,
né?
Sim. Olha, falando, estamos a comemorar o 25 de Abril, não tarda, tu não estavas em Portugal quando aconteceu o 25 de Abril. Nós gostamos sempre de saber o que é que as pessoas estavam a fazer nesse momento. Estavas estavas na tua comunidade hippie.
Não era uma comunidade hippie, isso é daquelas coisas que apareceu no...
Mas soa bem, porque soa é que não bem, alimentas, não é? Este
pronto,
mito?
Até por acaso até era.
Mas que comunidade era esta, já agora? Só para sabermos em que sítio
era. Não era
uma
comunidade, era uma casa onde havia 10 pessoas que vivíamos e realmente partilhávamos.
E como tinham cabelos compridos, eram hippies.
Não, eu tinha o cabelo comprido, de facto, muito. E se houve alguma coisa, digamos, que representou um momento, que aliás foi fugaz, que representou no palco um movimento hippie, foi o Hair, isso sim.
Sim.
Não é? Mas quer dizer, mas eu nunca me identifiquei demasiado com os hippies, porque eu sou mais urbano, sou do Porto e sou mais duro e menos. Também há flores e também
sim.
Há
peace
and love. Mas é de outra maneira, percebes?
Sim,
também
sim.
Estão ali num vaso assim um bocado mais agreste.
mas como é que foi tudo?
Éramos 10 pessoas que eu estava com a minha mulher então, com a Sheila, né? Que aliás é a mãe da minha filha mais velha, da Joana.
Sim.
E estávamos, né? Eu estava a trabalhar com um grupo de teatro em Vancouver. E, que era também assim uns freaks, não é? Quer dizer, e vivíamos numa casa com 10 pessoas em que partilhávamos, que era um bocadinho fora de Vancouver, partilhávamos mata de despesas e também havia uma horta, quer dizer, mas pronto.
Sim.
Se cultivavam se calhar também outras coisas.
Claro, claro.
Mas tudo isso era assim, foi na altura que veio o 25 de Abril, sim.
Quantas olhadas tinha a casa, começavam a ser 10 pessoas?
Não, era uma vivenda.
Ah, okay.
Não era um apartamento.
Sim, 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 pois.
Eu acho que tu uma preocupação.
Não estava a imaginar, epá.
Acho que vai demorar.
Estas 10 pessoas estavam juntas.
Não, enorme, a casa era enorme.
Sim,
casa era enorme.
De repente vi um cartaz com a tua fotografia lá, dizia Remax. Quantas assoalhadas assim se tinha?
Olha, tu recebeste lá a notícia de que tu tinhas passado, tiveste problemas, obviamente, com a censura e...
Não é só isso também, eu não podia vir a Portugal porque
claro,
era refratário, não é?
Claro, portanto, claro,
não,
que sim.
Eu nunca quis ir para a guerra colonial,
sim.
E, portanto, quando fui chamado...
Como é que tu recebeste a notícia? Lembras-te exatamente de...
Não recebi assim, tal qual, foi no jornal, não é? Foi a notícia, foi porque nessa altura não havia tanto acesso e não soube logo... Soube que os tanques, uma notícia de tanques, ocuparam a Praça Central de Lisboa e, como eu sabia do 16 de março e depois da ida da chamada Brigada do Reumático ao Marcelo Caetano jurar obediência, não é? Dos generais de extrema-direita, julguei que pudesse ser isso. Mas depois, logo a seguir, quando soube que tinham libertado os presos políticos, acho que foi um bocado o sinal de que, espera aí, que isto é outra coisa que está a acontecer. E aí falei com a minha família e vim, já tinha de facto uma viagem, tínhamos uma viagem programada para o princípio de maio, para íamos ter a Paris, e aí vim a Portugal no princípio de maio e cantei naquelas primeiras trapalhadas no bom sentido, dos cantos livres, etc., durante dias seguidos. Depois voltei ao Canadá e voltei definitivamente em setembro.
Foram 40 anos que passaram muito rápido, não foram?
Passaram muito não... rápido, mas com muitas coisas. Não sei se foi rápido. Passaram-se tantas coisas pelo meio, não sei se foi tão rápido como isso.
Mas lá intenso foi, não? Tem sido?
Não, foi intenso em muitos níveis e foi, de certo modo, foram acontecendo coisas boas e más, não é? Digamos, a mudança de um regime não se conserva aquela pureza de um dia, não é? Aquilo que a Sofia de Melo Barreira diz, a pureza, o dia inicial inteiro e limpo, não é?
Sim.
E hoje em dia sabemos que temos... Bem, que as coisas estão mesmo más em tantos, tantos setores. Mas bora cantar e afirmar que a liberdade está a passar por aqui, porque isso é muito importante, não descurar isso.
Portanto, a canção continua com a mesma força e com a mesma potência.
Aliás, as canções, os espetáculos que eu vou fazer agora no São Luís, portanto, no mês de abril, uhum. né, 10, 11 e 12, vão se chamar precisamente Liberdade,
uhum.
que é um termo que encerra em si, como a canção diz, não é? Já ouvimos muitos outros conteúdos, não é? Não, não, senão é uma coisa vazia, não é?
Sim.
Mas é perpassa tudo, não é? E estamos a preparar esse espetáculo, no fim de contas, também com as minhas canções, onde cantarei também duas coisas do Zeca, mas uma das quais os Vampiros, que está nas Caríssimas uhum. Canções. Mas há ali um fio que entretece tudo isso, que é a liberdade, ou a falta dela.
Sim.
Percebes? Mas enfim, é aí
sim,
também.
Sim. Olha, e os teus alter egos de realizador e de. Eu lembro-me, estava a ver na tua biografia uma referência aos Ultimatos, os telefilmes sim. que fizeste para a RTP. Eu lembro de adorar ver aquilo. Há projetos para esse lado ressuscitar?
Era uma coisa que eu tinha que cumprir. Eu tinha que um dia realizar esses três filmes. São filmes de meia hora, com muito trabalho de atores que eu gostei muito. Aliás, realizei porque tinha um dia. Eu, quando era miúdo, era muito cinéfilo e queria também realizar. Mas não há, digamos, disponibilidade para tudo. Mas gostei muito daquele projeto. E foi, aliás, uma das protagonistas de um dos filmes, do SOS Stress, é Maria João Luís, que vai estar comigo precisamente no São Luís. Já são muitos Luíses, não é?
Sim, vai ser um jackpot Luís.
Maria João, aquilo é os convidados desse espetáculo também têm um bocadinho esse entretecer, porque é Maria João Luís, Gisela João.
Pois é.
E é no São Luís.
Sim, há
depois uma ligação. Uma... bem-vinda que nos Vicente que desmenta um bocadinho tudo isto. Mas
sim.
Eu acho extraordinária porque tudo aquilo que fizeste ao longo destes 40 anos mostra um amor incondicional pela arte e
sim, mas eu tive um. Sempre gostei, fui também criado com isso, mas sempre foi uma coisa que. E embora eu tenha saído de Portugal, ainda tenha estudado psicologia em Geneve durante 2 anos, foi durante um ano em que eu entrei mesmo em crise e quase úlceras e tal, percebes? Porque. E eu quero fazer outra coisa. Primeiro queria vagabundear, no sentido mesmo global do termo, e depois queria. Aquilo que eu faria mais tarde seria para as artes, sendo que a música, o cinema e o teatro, digamos, eram as artes a que que me iam na alma e no corpo.
Sim, o lado de ator.
Sim, a última vez que fiz foi bem há uns 5 anos atrás, com os Artistas Unidos, uma peça ensinada por Jorge Silmel, uma peça do chamada Onde Vamos Morar, que é muito boa, e foi muito bom voltar, porque foi um convite do Jorge que eu disse logo, foi outro dos tais que eu nem esperei 5 segundos para dizer sim, percebes?
Portanto, já tivemos, ao longo dos 40 anos, música, já tivemos performance num palco, cinema, teatro, já há um livro de poemas.
Mas agora estou a escrever contos.
Era o que ia perguntar, o que é que falta? Sérgio Godinho, o bailarino.
Dancer in the dark.
Exato.
Não, estou a escrever contos que vão saírem deste ano, que contos que me estão a dar, que são a ser exigentes, porque são coisas bastante buriladas.
Uhum.
E que me está a dar muita pica, embora seja intermitente, mas pronto, o conto também permite isso. Percebes, têm sido, há uns que estão resolvidos, mas ainda tenho que. Agora, com esta história antes da música que eu fiz para a Tropa Fandanga, dos Praga, no Teatro Nacional da Maria II, e agora com estes espetáculos que eu vou fazer, visto que este Liberdade, depois, embora sem convidados, vai continuar na estrada no mês de abril e algumas coisas depois. Mas tenho esse. Vai sair este ano, não é? Portanto.
Só uma coisa: tens Facebook ou não?
Há um Facebook oficial. Há um Facebook, aquilo é uma coisa um bocado estranha, porque há um Facebook que diz só Sérgio Godinho, que alguém
criou.
Alguém criou e que não tem informação nenhuma nossa e não conseguimos desfazer, essa prioridade, o Facebook que se utiliza é Sérgio Godinho Mútuo Consentimento. E aí é que tem a informação,
okay,
inside information.
Portanto,
mas eu pessoalmente não
andas nas redes sociais.
Não. Pessoalmente não.
Não tweetas?
Não, não, pessoalmente não.
Estás a escrever um livro de contos, pá.
Pois é, claro. Estás claro.
Lá agora
a tweetar.
Estou apanhado na tua
lado. Exatamente. Claro. Sérgio, rapidamente só, as datas do São Luís?
É 10, 11 e 12, ou seja, uma quinta, uma sexta e um sábado. E depois, há uma coisa interessante, um pormenor interessante, que não é tão, tanto pormenor como isso, é que eu sou também o programador de das três noites, e aí sim são diferentes, uhum, as pessoas, não é? No Jardim do Inverno, a seguir ao espetáculo. E que são, afim, aquilo que se chama agora aquele nome Valores Emergentes, embora sim, uma delas não seja, não seja tão emergente.
Sei que vai
mas
ter,
que é o Nuno Prata,
a
o Nuno Prata, sim, o Nuno Prata. A Joana Barra Vaz, que é uma tipo que faz coisas muito interessantes, e a Capicua com os The Heading West,
sim,
que também
sim,
tem a Francisca Cruzão e tal. Portanto, isto é, no fim de contas, também quase como um prolongamento do que está a acontecer no outro palco.
Para não perder o artista e programador Sérgio Godinho,
yes,
no São Luís, muito brevemente. Acabamos com mais uma canção. Rapidamente, Maré Alta é o que vai acabar este primo. Algumas palavrinhas sobre esta Maré Alta.
A Maré Alta é do meu primeiro disco, ou seja, essa é dos Sobreviventes, insere os Sobreviventes, é um rock puro e duro. Aqui tratado também de outra, embora também rock calhada, mas de uma maneira diferente, mas que é um rock puro e duro, porque eu sempre tive também essa formação, não é? Uhum. E que tem a letra mais curta de quase de todas as minhas canções, mas ela foi feita numa altura, é quase premonitória, porque ele diz: aprender a dar companheiro, que a merece vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui.
Sim.
Não é vai, sim, na canção não digo vai, digo está.
Está a passar.
Ela está a passar. E portanto foi quase, realmente é um bocado premonitório. E é essa liberdade que nós temos sempre que defender, no fim de contas.
E é aprender a nadar com o banheiro e não aprender a nadar com o banheiro.
Não com o banheiro, mas não. Não, mas a minha mãe, quando ouviu essa canção pela primeira vez, disse: aprenda a nadar com o banheiro.
Maravilhoso.
Bom, não,
maravilhoso.
Não é uma opção má também, essa.
Não, 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 não.
E também, claro, tem pessoas da beira que jogavam que era Bralta, Bralta. Esta canção, no fim de contas, tem uma letra pequena, mas ela é
agradável
de qualquer.
É tipo um estereograma musical. Começas a olhar e começas a descobrir outras coisas.
E é com Bralta, Bralta. É com o Sérgio Godinho que acabamos este primo. Bralta. A não perder Sérgio Godinho ao vivo no São Luís, 11, 12 e 13? É isso?
Não, 10, 11 e
12. 10, 11 e 12.
Hás de decorar.
Um dia.
É só ter que agir. 10, 11 e 12 no São Luís, aqui em Lisboa, e depois pela estrada fora, neste país. Sérgio, foi um prazer.
Muito obrigado,
muito,
Sérgio.
Muito obrigado.
Também. Foi um prazer também.
Parabéns também aos músicos. Nuno Rafael, és o maior. E acabamos com o Amarelo, este primo. Para a semana voltamos. E sabemos que para a semana quem temos cá é o Paulo Furtado.
É o Paulo Furtado. Esta semana podemos dizer.
Mas na semana a seguir?
Na semana a seguir é o Paulo Furtado. E então é o coisinho.
Convidado com quem vamos estar à conversa?
É o coisa.
E a música é de?
A música é dos tal coisa.
Pá. Ok.
É isso.
Vamos é não perder.
É isso.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Aprenda nada, companheiro. Aprenda nada, companheiro. Que merece vai levantar. Que merece vai levantar. A liberdade está a passar por aqui. A liberdade está a passar por aqui. A liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Aprenda nada, companheiro. Que merece vai levantar. Que merece vai levantar. A liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Obrigada. Thank you. companheiro. Aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar, que a maré se vai levantar. A liberdade está a passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco, e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Rádio Comercial. A rádio número 1 de Portugal.